avivamento bíblico. Algumas coisas acontecem antes dele acontecer. E esta sede do avivamento bíblico, e aqueles que não estão familiarizados com esta palavra, gostaríamos de trazer à mente dos irmãos uma brasa acesa, sobremodo quente. Esta brasa é tirada da fogueira e durante algum tempo ali fica, em volta dela, ao invés de ficar acesa, ela se enche de cinzas. Para que esta brasa seja reavivada, nós precisamos assoprá-la. E aí a cinza sai e novamente vem à tona o seu fogo. Um avivamento bíblico nada mais é do que o sopro de Deus tirando as cinzas da sua igreja. Cinzas que tiram o brilho que deveria ter esta que é sua noiva, a igreja. Mas há algumas coisas que acontecem antes que este avivamento chegue. Primeiramente, e quero que os irmãos estejam com o coração voltado para a palavra do Senhor, para que compreendam, assim como eu, que a palavra do Senhor tem uma mensagem para o seu povo nesta noite. O primeiro antecedente de um avivamento bíblico é a consciência da realidade de que estamos mortos. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos de pessoas que morreram. No caso, os soldados israelenses mortos em batalha na invasão de Nabucodonosor a aquele país, e agora um exército extinto. E Deus não apenas levou Ezequiel para aquele vale para contemplar aqueles ossos, Deus fez com que Ezequiel andasse no meio dos ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Para que o avivamento de Deus seja soprado sobre sua igreja, é necessário que nós tomemos consciência de que a igreja do Senhor, desavivada, é uma igreja que caminha no pecado e se tornou morta com a sua influência salvadora, com a sua influência transformadora, com a sua influência unificadora. Andar no meio dos ossos é tomar contato com esta morte latente de cristãos sem sabor, que não fazem diferença em lugar nenhum, que são uniformizados aos domingos e são civis durante a semana. Tomar contato com o nojo de uma igreja que não se manifesta contra o pecado, que não se posiciona e é desesperançosa, uma igreja que não muda absolutamente nada. Quando o Senhor manda o seu avivamento, Ele manda primeiro esta consciência. Ele faz o seu povo reconhecer esta morte. E faz o seu povo andar no meio de pessoas mortas, para que sintam um cristianismo frio, descompromissado, falso. Em segundo lugar, Deus faz com que a palavra dele nos desafie profundamente. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Foi a pergunta que o Senhor fez para Ezequiel, colocando-nos onde estamos, cristãos do século 20. A palavra de Deus nos desafia perguntando: Filho do homem, poderá esta igreja reviver? Poderá este povo ressurgir? Serei eu capaz de dar vida a este povo? A resposta de Ezequiel foi uma resposta não comprometedora. Por um lado, ele via ossos secos, mortos, e faz questão de dizer: ossos que estavam sequíssimos. Mas por outro lado, sabia ele que o Senhor era o Todo-Poderoso, mas não tinha esperança, talvez, de que Deus fizesse isso. Então a sua resposta foi simples: Senhor Deus, tu o sabes. Poderão reviver estes ossos, Senhor, tu o sabes. Não arriscamos dizer nada mais do que isto. É possível que a igreja do Senhor levante-se com poder? Claro, para Deus tudo é possível, se for da sua vontade. E nos escondemos atrás da frase: se for da tua vontade. Alguém duvida que não seja a vontade de Deus exercer a justiça? Alguém tem dúvidas de que não seja a vontade de Deus que as sementes na terra germinem? Alguém tem dúvidas que Deus faça com que os ponteiros do relógio caminhem na direção certa? São coisas evidentes da natureza de Deus. Ora, nossa falta de fé acaba atribuindo a Deus coisas que não são da sua pessoa, fazendo com que Deus haja como se nunca pudesse agir daquela forma, fosse injusto, fizessem leis loucas. A nossa falta de fé faz com que Deus crie um Deus que muda de atitudes. É a síndrome de Adão.